Rádio Namibe Fala a Verdade.
Noticiário de sábado, 14 de agosto de 2021. Na sua Rádio Namibe Fala a Verdade, com os seguintes tópicos. Jovens acadêmicos no Namibe lamentam a perseguição aos fazedores de opinião no país.
Podemos ver como inimigos aqueles que denunciam práticas antissociais.
Governador do Namibe constata obras de impacto social no âmbito do programa de intervenção dos municípios.
Nós, não tendo betume, não conseguimos trabalhar.
Tribunal da Lunda Norte adiou o julgamento do rei Mokapenda Kamulemba e remarcou para a próxima quinta-feira, 19 de agosto.
Juiz disse ficou para o dia 19.
Encerrou nesta sexta-feira, 13 de agosto, no Namibe, o workshop regional sobre a situação de segurança alimentar e má nutrição em Angola.
Quando uma pessoa se alimenta mal, não temos como não ter situações gravosas como aquelas que tivemos de desnutrição.
Nós somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, edição de sábado 14 de agosto de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Xing, apresentação de Esther Kulembe. Uma ao desenvolvimento das notícias. Os jovens acadêmicos no Namibe lamentam a perseguição aos fazedores de opinião em Angola. O jornalista Paulo Fernando tem mais dados sobre esta matéria.
Se é verdade que o país está a caminhar para consolidar a democracia, então não se pode ter como inimigos os fazedores de opinião, segundo disse o filósofo da educação, Daniel Chimbwa.
Se nós estamos a caminhar para consolidar a própria democracia, não podemos ver como inimigos aqueles que muitas das vezes denunciam práticas antissociais, práticas imorais, sobretudo aquelas práticas de servidores públicos, como desvios por aí fora. Uma coisa nos entristece, é que esta onda de perseguir os fazedores de opinião pública, até indivíduos ligados diretamente à sociedade civil, têm vindo a ser perseguidos de uma maneira inexplicável.
Para Fernando Cassinda, igualmente filósofo,
são jovens que realmente têm mostrado tanto o seu descontentamento pela realidade pelos quais a população vive e sofre. E são mesmo esses jovens que, infelizmente, não são bem vistos na sociedade por alguns elementos. Então, quando nós começamos a assistir outras situações de vários jovens que realmente saem muitas vezes à rua simplesmente para denunciarem, demonstrarem o seu descontentamento naquilo que é a gestão da coisa pública, então ficamos assim um pouco aquém.
Já o deputado Sampaio Mukanda, a origem dessas perseguições está na incompetência daqueles que governam o país.
Essa é mais uma demonstração inequívoca da incompetência, porque normalmente o incompetente encontra uma estratégia para se defender, e a estratégia que encontra para se defender, para não sofrer muitas críticas, é perseguir quem pensa diferente, quem tem melhores ideias. Nós, do ponto de vista teórico, somos um Estado democrático de direito, mas do ponto de vista prático, estamos em via de transição para a consolidação da democracia, porque esses nossos irmãos ligados ao MPLA, que partiram ou então saíram do comunismo para o Estado democrático de direito, os princípios e valores democráticos ainda são impermeáveis nas suas cabeças. Portanto, são indivíduos que não encarnaram esses valores e princípios. É só para dizer que o antigo presidente confessou uma vez em 2005, aqui na província do Namibe, de que a democracia nos foi imposta e as matérias sobre os direitos humanos não enchem a barriga de ninguém. Indiretamente disse que nunca vai aceitar a democracia do ponto de vista de convivência. É por isso que tem dificuldade da convivência pacífica na diferença.
Perseguição aos jovens com opinião própria tornou-se constante em Angola, lamentam os jovens acadêmicos no Namibe.
Muito obrigada, jornalista Paulo Fernando. O governador do Namibe, Aixer Mangueira, efetuou nesta quinta-feira, 12 de agosto, uma jornada de campo aos vários bairros periféricos da cidade do Namibe. A jornalista Luísa Gomes acompanhou a visita e traz o essencial desta informação.
Governador do Namibe constata obras de impacto social na cidade do Namibe no âmbito do PIMA. A jornada de campo do governador Aixer Mangueira começou com a visita do Centro de Saúde no bairro 4 de Março, onde na mesma está localizada o complexo residencial para médicos e professores, onde o governante não gostou do que viu e, por sua vez, o diretor do Gabinete Provincial das Obras Públicas, Carlos Caseiro, alega ser falta de arranjos exteriores.
Aquele é um complexo residencial, são várias residências e precisa de um arranjo exterior. O projeto como tal, embora não prevê os arranjos exteriores, acredito eu que a empresa podia fazer o arranjo exterior, porque senão no final o contexto geral não é o melhor, a imagem geral não será a mais agradável. Estamos a falar dos jardins e o pacote completo.
A Xer Mangueira visitou também o bairro da Juventude, onde estão a ser executadas as obras de asfaltagens das vias secundárias, onde mostrou-se insatisfeito com a paralisação das obras. Arlindo Costa diz que não estão a ser executadas as obras por falta de betume.
Eu sou encarregado da frente de trabalho. Neste momento temos aqui este troço que está todo de preto já. Já está concluído mesmo. Falta é o trânsito em cima para dar o último toque. Agora o que a gente estamos a fazer, tanto a parte da limpeza naquelas ruas, depois vamos meter o MC30 para queimar a base e depois a cola e depois gravilhas para cima, conforme ficou aqui. Metros quadrados à volta de 30 mil metros quadrados. Temos menos porque é aquilo que eu digo, a falta do betume. Nós não tendo betume não conseguimos trabalhar sem o betume. Isso é só Mangol que fornece esse betume ali para a Provogol, que está ali o responsável da fábrica. Mas o rapaz também não tem.
Ainda no âmbito do PIMA, Asher Mangueira visitou igualmente as obras do futuro aterro sanitário, que dista mais de 12 quilómetros e ocupa uma capacidade de 12 hectares e está orçado em mais de 2 mil milhões de kwanzas, uma vez que a maior parte dos resíduos da cidade encontram-se distribuídos próximos às habitações, como é o caso do bairro 5 de Abril, onde o aglomerado de lixo no bairro está a ser removido pela empresa Tuassa Quidila, numa parceria com a administração municipal.
Nós começamos essa empreitada no mês de Abril. Fomos confiados esta missão por intermédio do concurso público que o governo da província fez. Nós, o mês de Abril até aqui, já fizemos mais de 20 mil metros cúbicos de lixo. Essas são lixeiras ou aglomerados de lixo que já datam de cerca de 20 anos. Não está a ser fácil o trabalho. Estamos a contar com a colaboração da administração ali onde há insuficiência de meios, como as bulldozers. E pensamos nós que, pronto, vamos conseguir atingir e pedimos que também sejamos secundados pela comunidade, porque uma coisa é limpar hoje e depois amanhã voltar a estar sujo. Então, ali está outra componente que é da educação ambiental, não é no sentido das pessoas poderem fazer já o depósito do lixo selecionado para futuramente pensarmos na reciclagem.
E finalmente, o governador Asher Mangueira constatou as obras das estradas que vão ligar o bairro Valória 2 à centralidade da Praia Amélia, assim também como constatou as conclusões das obras do Instituto Médio Helder Neto. E o responsável pela fiscalização, Daniel Joaquim, fala no arranque das aulas com o total de 5 oficinas operacionais.
Neste momento, o edifício auxiliar já esteve a funcionar no ano letivo passado. O edifício principal também já esteve pronto, mas não foi utilizado porque foi no meio do ano letivo. Portanto, apenas aqui as oficinas é que foi entregue aí à volta de um mês. Neste momento, está já os professores, docentes, estão a fazer a arrumação dos equipamentos para que neste ano letivo já, que inicia agora em setembro, possa-se dar arranque nas aulas com todos os cursos que estão envolvidos. Temos, portanto, a oficina de motores, a oficina de refrigeração, a oficina de eletricidade, carpintaria naval, de eletrônica. Portanto, são 5 oficinas. Todas elas estão operacionais e equipadas.
Governador do Namibe constata obras de impacto social na cidade do Namibe no âmbito do PIMA.
Muito obrigada, jornalista Luísa Gomes. O Tribunal da Província da Lunda Norte adiou o julgamento do rei Macapenda Camulemba, que estava prevista para sexta-feira, 13 de agosto, e remarcou para a próxima quinta-feira, 19 do mês em curso. A informação foi prestada pelo António Capaia, membro do movimento Protetorado Lunda Choque, que manifestou-se igualmente revoltado com a permanência prolongada de outros membros detidos naquela província.
Está adiada o julgamento dos dirigentes do dito tribunal do Lunda. Não apareceram todos funcionários daquele tribunal. Também os advogados que o MPLA inventaram chamaram a família do Miji Fidel Moleleno Macapenda, não aceitaram ir lá se encontrar com os ditos advogados. O total de todos detidos no protetorado são 11, menos os 8 martelados estão hospitalizados. Apenas traziam ele, o Macapenda, sozinho no julgamento. Ficou envergonhado o dito juiz, disse ficou para o dia 19 deste mês em curso, numa quinta-feira. Isso funciona no mundo. O presidente continua cadeado em Luanda. Sempre o MPLA continua a prender e matar, morre nas cadeias. Até outros povos morrem nas cadeias da Lunda Norte do Mundo.
A província do Namíbia acolheu nos dias 11 e 13 de agosto de 2021 o workshop regional sobre a situação de segurança alimentar e má nutrição em Angola. O jornalista Fonseca Xingui tem mais dados sobre esta notícia.
Durante 3 dias de fórum, foram abordados diversos temas relacionados com a segurança alimentar e má nutrição na região sul do país. O evento contou com a presença dos diretores de agricultura e pecuária dos governos do Quanto-Kubango, Huila, Cunene e Namíbia. O governador Asher Mangueira, no seu discurso de encerramento, disse que a província do Namíbia é das mais afetadas pela seca e por isso os níveis de má nutrição são elevados.
O Namíbia faz parte da região sul de Angola, a região mais sofrida com o tema da seca, com consequências, digamos, muito drásticas para as nossas populações. Daí também será a região que mais registra focos de desnutrição, focos de fome. O tema da segurança alimentar e nutricional é um tema que nos é caro todos os dias, não só pela importância que tem no âmbito do apelo ao secretário-geral, mas também pelo impacto que certamente produzirá nas nossas ações. Portanto, tem, digamos, uma importância especial e nós certamente, como responsáveis da província, levaremos muito a peito os estudos, as reflexões, os entendimentos que foram aqui partilhados.
Já o secretário de Estado para os Recursos Florestais, André de Jesus Moda, valorizou o fórum e diz ter sido uma experiência muito boa.
Foi bastante interessante seguir este debate e que nós chamamos delegados como os deputados que foram indicados em cada extrato da sociedade, inclusive a academia. Foi, de facto, uma experiência muito boa e que podemos continuar com este diálogo, mas, sobretudo, fazer participar os estratos sociais na governação. Fomos incumbidos esta responsabilidade de auscultar as populações sobre a situação alimentar, a sua segurança e a continuidade daquilo que é positivo.
Para o diretor provincial da educação da província do Cunene, Domingos de Oliveira, que chefiou a delegação, acredita que o fator seca e fome constitui um dos grandes problemas do país que influencia para o déficit alimentar.
Tivemos, fundamentalmente, nos últimos 3 anos, duas situações bastante agressivas, a seca de 2019 e a seca de 2021. Tanto dessa campanha agrícola 2021 produziu ou afetou grandemente as colheitas e, em consequência disso, o déficit alimentar. Portanto, quando uma pessoa se alimenta mal, não temos como não ter situações gravosas como aquelas que tivemos de desnutrição.
E o diretor da agricultura da província do Quanto-Kubango, António Pereira Vicente, diz ter sido trabalhoso, embora já tinham resultados, uma vez que as dificuldades são transversais.
A questão de malnutrição como tal na nossa região não estamos tão mal, não é? Principalmente no Candocubango não estamos tão mal assim. Mas temos que trabalhar, porque há levantamentos que devem ser feitos para sabermos quais são os números reais. O trabalho continua a ser feito. Não tenho números aqui neste momento que posso adiantar sobre a desnutrição, quer da afetação deste, em termos de segurança alimentar. Mas este trabalho está a ser feito neste momento. É uma obrigação agora trabalharmos no sentido de termos informação clara para acrescentarmos no documento que nós terminamos de trabalhar hoje.
Terminou nesta sexta-feira, 13 de agosto, o workshop teve a duração de 3 dias com a participação das províncias da região sul do país.
Muito obrigada, jornalista Fonseca Xing. Assim terminamos o espaço informativo deste sábado, 14 de agosto de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.